Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Aqui estamos mais uma vez, dispostos a fazer o nosso recolhimento, dispostos a falar com Jesus, que nos preside aqui no Sacrário. Por isso, procuramos vir ao recolhimento, convidamos amigos para que também possam participar deste momento de oração. E disso se trata. Na presença de Deus, nosso Senhor, Jesus Cristo, presente na Eucaristia, nós procuramos fazer esse nosso momento de oração, momento de oração que procuramos fazer todos os dias, porque queremos estar com o Senhor, queremos cultivar a nossa amizade com Cristo, a nossa intimidade com Deus. E o recolhimento todos os meses não deixa de ser para nós um estímulo, né, para cultivarmos a nossa vida de fé, nossa vida de união com o Senhor. O título do recolhimento de hoje é Manifestar a Imagem de Deus com uma Fé Viva, uma fé verdadeira. Para isso nós vamos meditar agora na primeira meditação sobre as bem-aventuranças. E na segunda meditação, vamos refletir sobre os milagres de Jesus, nossa conduta diante da ação de Deus. Então, no primeiro tema, quando Jesus fala das bem-aventuranças, Jesus está falando do seu modo de agir, do seu modo de se comportar. Quer dizer, é o estilo de Jesus. É o modo como Jesus vive, é o como é o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Como funciona, também entre aspas, né? Como funciona o coração de Cristo, como que Deus se manifesta, como Deus manifesta o seu querer. Quando Jesus proferiu esse sermão das bem-aventuranças, essa pregação de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus estava querendo justamente nos dizer qual é o estilo de vida dos seus seguidores, dos cristãos, dos católicos, como Jesus espera que nós nos comportemos. Quer dizer, é um código de ética, né? Como se comportar, como viver, como reagir. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer de nós, Deus quer a nossa felicidade. Por isso, em toda sentença desse sermão, Jesus começa, bem-aventurados. Quer dizer, bem-aventurados significa felizes. Felizes os que fazem isso, felizes os que fazem aquilo. Já vamos ler o texto daqui a pouco. Felizes. Então, é Jesus querendo assegurar a nossa felicidade. É Deus que quer nos mostrar o caminho da felicidade. Além dos 10 mandamentos, ou complementando os 10 mandamentos de forma harmônica, 10 mandamentos mais as bem-aventuranças, podemos dizer que aí está tudo que nós precisamos viver, na essência. Tudo que um ser humano precisa para ser feliz está aqui. Né? Nos 10 mandamentos da lei de Deus e nas bem-aventuranças. À primeira vista, pode parecer uma loucura, porque o que Jesus diz aqui vai contra o que o mundo diz. A felicidade que o mundo propõe é muito diferente, né? O modo, né? O modo como o mundo nos propõe, qual é o caminho da felicidade? É muito diferente, muito diferente. Mas vamos ao texto das bem-aventuranças e já vamos comentar algumas, ou as que o tempo nos permitir. Vendo aquelas multidões, narra São Mateus no Evangelho, né, no quinto capítulo, vendo aquelas multidões, Jesus subiu à montanha. Sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele e lhes ensinava, dizendo. Claro que move Jesus a ensinar sobre as bem-aventuranças é justamente ver a multidão, compadecer-se da multidão, perceber como que a multidão estava sedenta de palavra de vida, como estavam sedentos, aquelas pessoas estavam sedentas da palavra de Deus. Queriam uma orientação, queriam norte para as suas vidas, como nós, né? O ser humano ele sempre quer saber, olha, o que fazer para ser feliz? O que fazer para encontrar o sentido da própria vida? E Jesus começa dizendo: bem-aventurados, ou seja, felizes, bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. E agora eu vou ler tudo e depois vou comentando, né? Porque se eu ficar comentando aqui, eu não vou chegar até o fim e eu pelo menos queria ler tudo. Se vou comentar tudo, já não sei. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Coração de pobre. Primeira bem-aventurança. Segunda, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Como vale a pena prestar atenção no que diz Jesus, porque o que Jesus diz aqui, ele não disse só para as pessoas que estavam com ele há 2.000 anos. Não mesmo. As palavras do Verbo, as palavras de Deus, têm validade perene, todos os séculos, para todas as gerações e todas as épocas, porque são palavras de verdade. As palavras de Deus não perdem a sua atualidade, a sua veracidade, a sua bondade, o seu valor. Reparem como que o que Cristo propõe aqui, nos seus, chamemos assim, padrões de felicidade, como que para o mundo parece loucura. Jesus indica o caminho da felicidade naquilo que anda na contramão do mundo. O mundo propaga que serão felizes os ricos, aqueles que podem gastar de acordo com seus caprichos, que usufruem das suas posses e que têm grandes reservas para o futuro. Para a maioria das pessoas, a promessa de felicidade passa pela solução, passa exclusivamente pela solução dos seus problemas financeiros. E se apegam ao dinheiro, aos bens materiais, ao que possuem. E Jesus vem e fala: felizes os que têm um coração de pobre. Coração pobre de espírito. Jesus aqui está falando do desprendimento. Jesus não está falando para não ter. Não é para não ter. Mas é para não estar apegado ao que se tem. Porque o ser é muito mais importante do que o ter. E aqueles que focam demasiado no ter acabam esvaziando o ser. Porque ou o nosso coração está entregue a Deus, digamos assim, ao amor de Deus, ou o coração se entrega às riquezas. Quem é o meu Deus, né? A quem eu entrego o meu coração? Em quem eu confio? Então, coração de pobre ou pobre de espírito é uma virtude. É a virtude do desprendimento. A pessoa desprendida, a pessoa desapegada, uma pessoa que coloca os bens materiais no seu devido lugar, né? São instrumentos, são meios, não são fins em si mesmos. Caberíamos ampliar isso daqui, não só os bens materiais, mas também com relação às pessoas. Todos nós já ouvimos falar, ou já presenciamos, seja na nossa própria vida ou na vida de quem está perto de nós, a palavra carência, né? Nossa, tal pessoa é muito carente. Olha, não deixa de ser, claro, uma análise aqui muito... Não quero entrar em detalhes, não quero aprofundar do ponto de vista psicológico, mas, assim, pelo menos numa primeira vista, a gente fala, olha, uma pessoa carente, uma pessoa que está colocando a sua felicidade no outro, em outra criatura, que não está conseguindo colocar o seu coração em Deus. Está confundindo Deus com outro ser humano. E aí vem a carência, o apegamento a outra pessoa. Seja um pai, uma mãe, uma esposa, um filho, uma filha. Então, reparem, essa virtude, ela não diz respeito somente aos bens materiais. Ainda que muitas das vezes a gente acaba pensando, sim, nos exemplos materiais, né? mas também as pessoas, né? Nosso relacionamento com os outros, um apegamento às pessoas, um apegamento aos filhos, por exemplo. Quando os filhos começam a querer sair de casa, né? Fazer uma faculdade em outra cidade, ou mesmo, né? Quando decidem, né? Pelo casamento ou pela vida religiosa, né? Os pais, há pais que não aceitam, né? Como assim? Não está seguindo o meu plano, não está fazendo as coisas como eu esperava que fizesse. É dessa virtude, estamos nesse tema, coração de pobre, ou pobreza de espírito. Outra bem-aventurança, né? Aqui na Terra se fala muito poder, das influências, do comando, do domínio. E aí vem Jesus e fala, felizes, bem-aventurados os mansos, porque esses possuirão a terra. Então, o modo correto de possuir a terra, de dominar a terra, não é pelo poder, não é pela influência, não é pela força, né? Pela violência. Guerras, disputas de poder, passar por cima dos outros, para galgar postos numa empresa, por exemplo, ou na política. Jesus fala, olha, felizes, bem-aventurados, os mansos, mansidão. E na vida cotidiana, essa mansidão aparece toda hora. Mansidão, paciência, diante de contratempos, diante de um plano que não sai como a gente esperava, diante de uma contrariedade, diante de uma dor, de um sofrimento, de algo que nos incomoda, de algo que nos irrita, ou que tende a nos irritar, mansidão. mansidão, paciência. Que virtude importante. Felizes, outra bem-aventurança, felizes os que choram, porque serão consolados. O mundo diz, né, agora no carnaval, né, olha, felizes os que só têm motivos para rir, os que se divertem de acordo com seus desejos, aqueles que fogem do sofrimento, que não abraçam o sofrimento, esses são felizes, esses só têm motivo para estar feliz, né? E Jesus fala que a verdadeira felicidade passa pelo choro, ou seja, pelo sofrimento. Nós sabemos que o sinal do cristão é justamente a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Cruz, sofrimento, padecimento, dor, morte. Então Jesus sabe que nessa terra haverá choro. Nosso Senhor sabe que aqui na terra nós vamos sofrer, mas que dependendo de como a gente encara o sofrimento, se soubermos, se aprendermos a encarar o sofrimento como Jesus o fez, como Jesus faz, o sofrimento ele é o caminho da salvação, ou seja, o caminho da realização plena, da nossa purificação, da nossa salvação, da nossa santificação, e por isso a felicidade mais profunda. Choramos, sofremos, mas há um porquê, há um para quê, para sermos salvos, para que o Senhor purifique o nosso coração, para que Deus, nosso Senhor, converta o pranto em alegria. Nosso Senhor também diz, né, felizes, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Incrível. Condição para ver a Deus. A pureza de coração é condição para ver a Deus. Coração puro. Claro, em primeiro lugar, pensamos aqui em todo o tema da sexualidade humana, do como Deus quer que vivamos a sexualidade. Porque, afinal de contas, Deus quer que vivamos a sexualidade, porque Deus nos criou homem e mulher. Ou melhor, a uns Deus criou homem, a outros Deus criou mulher. Cada um criado de um modo bem concreto deve viver a sua sexualidade. Como? Com coração puro. Coração puro. Pureza de coração. O modo de se viver enquanto se é solteiro ou viúvo é de um jeito. Enquanto é casado, de outro jeito. Na maior parte do tempo, é igual para todo mundo. Na maior parte, imensa maioria de tempo, é o mesmo jeito para todos nós. Homens e mulheres, solteiros e casados, religiosos ou sacerdotes, leigos, tudo. Né? Na imensa maioria do tempo, o modo de se viver é o mesmo. Essa pureza de coração, né? O modo como a gente olha para os outros, para os outros seres humanos, como que olhamos? Um coração puro. Um coração que não vê só um pedaço de carne no outro ser humano, mas que vê uma pessoa. Olha a diferença de ver o que se tem, o corpo, é muito diferente de se ver o que se é, que é a pessoa humana. O mundo insiste em fazer propaganda de um sexo, de uma sexualidade sem freio, de um prazer animalesco, sem limites. E todos nós sabemos que esse prazer animalesco, ele não traz a felicidade. Porque se fosse assim, os viciados seriam as pessoas mais felizes do mundo e na prática a gente vê que não são. Não são. Isso daqui não é difícil constatar, não precisamos fazer muita pesquisa científica, né? Não precisamos, né? Papers e trabalhos e pesquisa, não, peraí. Mas aqui com a própria observação, né, com senso comum, a gente percebe isso daqui rapidamente. Pureza de coração, condição para vermos a Deus. Claro, né? Um coração que não fosse puro, ele colocaria justamente a impureza como centro da sua vida. A impureza toma conta do seu coração. Como que essa pessoa vai ver a Deus se Deus é a pureza em pessoa? A fonte da pureza? A fonte da castidade? E olha, pureza de coração, podemos também imaginar, pensar não só no campo da sexualidade, mas pensar também na retidão de intenção, na pureza de intenção. Com que intenção fazemos as coisas? É com a intenção reta? É buscando a glória de Deus? É buscando fazer a vontade de Deus? Ou a gente está buscando a si mesmo? A vanglória? O orgulho? A vaidade? O que nós buscamos? Isso aqui também é pureza de coração, hein? Retidão de intenção, pureza de intenção. Querer fazer o que Deus quer, do modo como Deus quer e com a finalidade querida por Deus. Isso todas as coisas, seja no âmbito pessoal, individual, familiar, profissional, social, tudo. Absolutamente tudo. Todos os âmbitos, né? Em todos os âmbitos da nossa vida. Santo Agostinho já notava e fazia notar que todos os homens procuram a felicidade. Entretanto, a maior parte não sabe como alcançá-la. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo quis deixar muito claro qual é o modo, qual é o caminho. Qual é o caminho da felicidade? Porque nós, seres humanos, temos uma capacidade muito esquisita e muito eficaz de confundir as coisas, de errar de caminho. E na última bem-aventurança, Jesus acrescenta essa ideia de fazer todas essas coisas por minha causa. Esta é a chave também para todas as bem-aventuranças. Seja o desprendimento, seja a mansidão, seja o sacrifício, seja a castidade e as outras que acabei não comentando, né? Por amor, por causa de Deus, por causa de Jesus, ou seja, por amor a Deus. Desprendimento, por amor a Deus. Mansidão, por amor a Deus. Sacrifício, por amor a Deus. Castidade, por amor a Deus. Aquela frase que São José Maria coloca, né, num ponto de sulco, né? O que é preciso para conseguir a felicidade não é uma vida cômoda, mas um coração enamorado. Quantas pessoas que se aposentam e que adquirem uma vida cômoda pela aposentadoria e que permanecem infelizes. Então, é outra constatação bem prática e bem fácil, né? Basta a gente conversar com algumas pessoas que a gente percebe isso daqui. Não é uma vida cômoda que nos fará felizes, mas São José Maria já nos recorda o essencial: é um coração enamorado, um coração que ama. O ser humano, nós fomos feitos por amor, Deus nos criou por amor e para o amor. Para o amor, para amar. É a lógica de Deus. É viver de amor, com amor, para o amor, com letra maiúscula. Para o amor de Deus, com o amor de Deus. E graças ao amor de Deus, porque o amor é um dom. É uma virtude teologal, o próprio Deus derrama o seu amor junto com a fé e a esperança nos nossos corações, desde que fomos batizados. Toda uma vida, né? Uma vida sobrenatural que cabe a nós corresponder e cultivar, corresponder a tanta graça de Deus e cultivar isso em nós. Vamos terminar essa primeira meditação pedindo ajuda para Nossa Senhora, Maria Santíssima, a criatura mais perfeita que saiu das mãos de Deus e que correspondeu, a mais perfeita, porque foi quem melhor correspondeu a tudo isso, a todas as bem-aventuranças, foi quem seguiu esse caminho da forma mais perfeita, é Nossa Senhora. Então, quando nós recorremos a ela, a nossa mãe, nós podemos ter certeza absoluta, porque ela sabe, ela conhece perfeitamente esse caminho e ela, como boa mãe, ela quer nos conduzir por este caminho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.